Boa noite, gados de valor. Aqui quem fala é o Miguel Voluntário para mais um podcast. E vou falar hoje sobre. Não, não é bem. Não dá para falar paradigma, mas. Uma análise anacrônica que eu vejo muita gente fazendo, com produtores de conteúdos até grandes aí, colocando o papel do homem sempre como ser descartável em todo o período da humanidade, né? O papel do homem, né, o protagonismo do homem sempre foi um sacrifício e que sempre foi apenas ruim, né? Esse que é o ponto principal, que sempre foi só penoso. E que é nisso, só nesse ponto que eu discordo, né? Eu vejo, por exemplo, o pessoal falando, não, que antigamente para você manter uma família se ralava pra caramba e não sei o quê. Olha, gente, eu tenho 44 anos. Meu avô, ele é de 1918, nasceu em 1918. E aqui eu acho que casou em 40 e alguma coisa. E eu lembro muito bem da minha infância, como era a vida dele com a minha avó. E assim, ele mantinha tudo? Concordo, o cara mantinha tudo. Era uma vida penosa, onde a pessoa, o homem, se sacrificava, ou pelo menos ele era o único responsável por prover tudo. Sim. Mas, gente, ele tinha autoridade, e não só autoridade, né? Ele tinha benefícios. Ele não mexia uma palha. Né, dentro de casa, sim, a vida dele era uma vida literalmente de rei, né? Então, assim, dizer que não, porque o homem no passado se sacrificava pra caramba, claro, eu concordo, né? E a gente aqui vai ter que ser justo, infelizmente, a gente vai ter que ser franco, justo e honesto, que num mundo sem infraestrutura, né, sem Estado, sem todas essas benesses que a gente tem da Revolução Industrial, tudo, o homem vai carregar esse peso, não tem jeito, né? Principalmente se você quiser ter uma família e ter lá sua esposa e ter os filhos, etc. Vai carregar esse peso, né? Agora, para isso nunca ter sido questionado é porque e o cara ainda assim era uma coisa boa, todos buscavam, é porque tinha uma contrapartida. Esse é o ponto, né? Porque o cara do passado sofria. Sofria, só que hoje é muito pior, né? Porque você tem esse fardo da responsabilidade. Ele ainda existe, né? Concordo que relativamente, vamos falar assim, em termos absolutos, o que o cara tem que prover para a família é menos, né? Assim, ele não precisa, por exemplo, é o que eu falei até no comentário de outro produtor de conteúdo. Antigamente, qualquer casa, né? Qualquer casa era quase que um mini engenho. A pessoa tinha bicho em casa, tinha horta em casa, se costurava roupa em casa, tinha oficina em casa, tinha galinheiro, tinha tudo para você poder ter a sua comida, para você ter a sua estrutura, mesmo em cidade. Eu falo que essa casa onde eu moro hoje, que meu avô tem desde 1940, aonde eu tô hoje, que tem uma outra casa, tudo. Isso aqui atrás tinha curral, isso aqui era um quintal que tinha curral. Meu avô fazia sabão aqui em casa, tinha forno a lenha, eu tinha horta, tinha galinheiro, ele matava porco aqui. Vocês estão entendendo? nessa casa onde eu moro hoje. Eu moro na cidade. Inclusive, o Bastiato já visitou minha casa, conhece. Ele sabe onde eu moro, numa área urbana. Entendeu? Essa casa um dia foi quase que um mini engenho. Né? E as casas de antigamente eram assim. Né? Eram assim. À medida que as coisas foram melhorando, bom, não preciso mais matar porco em casa, não preciso mais ter galinheiro, não preciso mais ter um pomar, não preciso ter, porque tem uma feira, tem isso, tem aquilo. Entendeu? Então, essas tarefas competiam a quem? A toda a família. O homem ia prover coisa externa, mas quem cuidava da casa, quem fazia o sabão aqui em casa era minha avó. Né? Quem costurava a roupa do meu avô era minha avó. Meu avô chegava, tinha a mesa posta para ele. Ele sentava e comia. Pegava o melhor pedaço de carne do frango que ele queria, era dele. Né? Se ele quisesse comer a coxa, era dele. Né? E, tipo assim, ele se servia primeiro, ele servia do melhor do prato, e a criançada, a esposa, tudo, iria comer não o resto, mas não iria comer a melhor parte. Ele que tá indo lá para fora pegar comida, né? Ele se servia até se empanturrar, e a criançada e a esposa, né? Comiam o que ele não quis comer. Em tese era isso. Né? Eu fui criado, quando eu almoçava na casa do meu avô, eu fui criado assim. Meu avô em primeiro lugar. Então tinha. Era diferente, sim. Né? Ah, o homem sofria, não sei o que. Não. Isso, claro, o cara sofria, ralava, meu avô era o único provedor. Mas ele tinha tudo. E aí ele teve 6 filhos, onde, conforme os filhos foram nascendo, os mais velhos iam indo ajudar ele na... Que meu avô era consultor, pedreiro, e depois fez aqui um monte de prédio aqui na minha cidade. Ele, os prédios mais antigos, ele ajudou a levantar, levava os filhos para ajudar ele. E o meu tio, muitas vezes, foi para levar ele. Ele tinha um sítio onde eles criavam lá e vendiam, inclusive na feira. Eles tinham pomar tudo, e depois iam vender na feira. Os meus primos, os meus tios ia coletar as coisas. As minhas tias cuidavam. Toda a tarefa do lar, da casa, eram as filhas mulheres que faziam. Não tinha essa de ter empregado, não tinha nada disso, gente. O cara era o chefe soberano, literalmente. Decidia, vou trocar por azulejo. Era meu avô que decidia a cor, não tinha que perguntar pra mulher nada, não tinha que nada disso. Né? Que hoje a mulher decide tudo em casa. Não, era meu avô. E minha avó não tava nem aí. Né? Fazia, era grata. Né? Grata por isso e tudo mais. Então, não tem, como a gente sabe que é uma condição biológica, não tem como escapar isso. Hoje você tem um sistema, você tem toda uma estrutura artificialmente criada que provê, é o marido postiço das mulheres, né? É o marido, é o pai postiço das mulheres, mas numa condição natural, que é a condição natural humana, isso não existe. Né? E infelizmente não tem como muito provavelmente isso um dia volte, porque se você teve Sumério, e que viveu 3.500 anos de civilização, tá? Você tem a história da Suméria, que é 3.500 anos de civilização, de vida, né? Até a ruína e o desaparecimento, e voltou tudo do zero. Então é muito provável que nossa civilização também vá voltar para o zero. Né? E que talvez um dia a gente volte a estaca zero. E ter que começar lá do zero e perder conhecimento e perder um monte de coisa e a gente volte para essa condição natural. Ou digo, mais próximo da natureza, né? Mas essa queixa, por exemplo, eu acho meio bobagem o homem se queixar de que era assim, porque é isso que eu tô falando. Não tem como você se... É a mesma coisa da mulher que se queixa da condição natural dela. O homem não pode se queixar dessa condição natural dele, de ser o mais forte, de ter que prover, de etc. Entendeu? A mulher ser a matriz e o homem ser o protetor e etc. Não tem, desculpa. Não tem como escapar isso, né? É biologia. Então, mas até aí dizer que não havia benefício, que o homem não ganhava nada com isso, pô, pera lá, né? E eu, porra, se fosse pra eu ter a vida do meu avô e eu ter só uma esposa que não trabalhasse, porra, e ela mas cuidasse de tudo em casa, porra, tranquilo, tranquilo, sem problema, né? Você acha que eu vou trocar um monte de dor de cabeça que eu não quero ter, né? Por causa de dinheiro. Ah, eu vou estar preocupado é com o meu dinheiro, porque eu tenho que gastar o meu dinheiro com a minha família. A gente já faz isso, cara. Né? Eu tenho que gastar o meu dinheiro com a minha esposa. Pô, que grandes merdas. Mas se você tivesse retorno, isso aí não era gasto. Isso aí é investimento. Você dá com prazer. Você faz isso por sua família com prazer. Né? Onde você tenha. Meus amigos, vocês não fazem noção. Né? E ainda o meu tio, cara, eu tinha um tio que ele faleceu. E faleceu há 2 anos atrás, mas ele ainda era do tipo de cara, e foi com os hábitos do meu avô. Ele era um tipo de cara que chegava em casa e a esposa dele tirava a bota dele. Entendeu? Que ele vinha de trabalho e tal. Tirava. Né? Fazia massagem no pé dele, tudo. Então, meus amigos, assim, não tem nem comparação, né? O cara falou, oh, o cara sofria, não sei o que, pra caralho, e que era uma vida sofrida, e porra, sempre foi, né? Viver é uma vida sofrida, mas era, com certeza, era muito diferente, né? Uma coisa que você tem até um lar que, com certas coisas, você não se preocupa. Pô, não se preocupem em ter comida, né? Porque você chega, que nem eu que eu falei, tinha tudo aqui em casa, bicho e tal. A gordura do porco usava para fazer sabão, as plantações que tinha de milho, etc., que meu avô tinha, usava para no sítio, usava para dar de comer, ou para fazer a lavagem para dar pro porco, o resto, como a única coisa que minha avó saía assim para comprar era que não tinha em casa, então era grão, que basicamente era arroz, feijão. Então ainda escolhia os grãos, separava, o que não separava ia pros bichos, o que separava ia pros bichos comer. Entendeu? Isso eu lembro que minha avó comprava feijão a granel, que não existia isso aí, tô falando década de 80. Tinha, claro que tinha, mas ela é aquela mulher que era de hábito de ir na feira, de ir no mercado. Então ela trazia os feijão que ela comprava a granel e ficava ali de manhã embaixo, ali na mesa da cozinha, selecionando os feijão, limpando, selecionando os feijão, limpando o arroz, botava, via os grãos que estavam fodidos, separava. Né? Era assim. A mulher trabalhava o dia inteiro, cara. Né, para manter a casa, para manter um sistema de subsistência, que se não tivesse comida fora, você tinha na sua casa. É, meu avô era de uma época que eu lembro que eu ia tomar banho na casa dele. Não, fecha a torneira para passar o sabão. É, por quê? Porque o velho é aquele cara mão de vaca? Não, porque ele é de uma época que não existia água encanada. Quando lançaram água encanada, vamos falar assim, era tão caro quanto era a internet nos anos 90, aqui nos anos 2000, quando lançou, que era coisa de rico e era caríssimo você ter. Então, o cara, qualquer água que ele usasse e gastasse, era muito dinheiro que ele pagava para ter água disponível na casa dele. Né? Hoje, pô, eu e minha mãe aqui, a gente paga o mínimo, né? Que sou eu e ela que mora, eu pago o mínimo, porque a gente não consome nem o suficiente, e o mínimo aqui é R$ 74 de água. Então, assim, se preocupem em desligar a torneira para passar o sabão. Né? Então, são coisas que. Aí, antes que falem, ai, mas eu não se preocupo, meu, falta de água e tal. Bom, minha casa aqui, ou minha cidade onde eu moro, ela não tem reserva, ela não tem reservatório, é abastecida por um rio. Né? E esse rio tem água fluindo, independente se flui mais ou flui menos. Ele pega a vazão do rio. Então, se o rio secar, não adianta, não tem como. O máximo que eu posso fazer é, se tiver em tempo ruim, né, eles aumentam o preço da água e aí você usa menos. Mas eu, porra, eu não tomo meus banhos, não dura 15 minutos, eu nem esquento a cabeça. Então, assim, é para vocês terem uma ideia, né? De como era uma vida. Tinha sim benefício, cara. Você sofria, mas com certeza. Comparar, eu não pensaria duas vezes. É, sem falar que você tinha um salário que, com certeza, porque você bancava uma família com salário de pedreiro, porque você ganhava mais. Não só isso, porque você tinha menos gasto. É o que eu tô falando. Uma casa, ela tinha uma casa de antigamente. Ela provia bastante, né? Você tirava bastante coisa de subsistência da sua própria casa, né? O bicho que você criava, você tinha pomar, você tinha horta, você fazia, como eu disse, fazia sabão, fazia item de limpeza, fazia, plantava bucha para você ter esponja, tudo era tudo feito em casa. Aí o dinheiro que o cara ganhava fora era para melhorar a vida dentro da casa, sei lá, fazer um cômodo. O cara construía uma. Ele juntava dinheiro, tudo bem, terra, tudo bem, era mais barato, mas era diferente sim. Eu vejo o pessoal tendo, né, um ódio pelos boomers. Não, porque a vida dos boomers foi fácil. Foi, só que assim. E aí que entra um ponto que fala, quem destruiu tudo foi os boomers. Não, cara, não foi. Porque eu lembro meu pai, minha mãe, eu lembro dos valores que eles passavam pra gente. Ele falou: não faz isso, não faz aquilo, não, né, não fume, não beba, não vai pra festa, não vai voltar tantas horas da manhã, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Né? Eles tentaram controlar os filhos. Eram os filhos que estavam submersos numa cultura totalmente degradante. Que se autodegradaram, eles não degradaram ninguém, não. É porque o cara, se o cara tinha amante, que nem os negros falam, não, que eles tiveram amante, curtindo, era fora de casa. Né? Ou você acha que ele chegava pra mulher em casa? Onde é que você tava? Ah, tava com a minha amante. Você acha que era assim? Vocês estão loucos numa sociedade muito mais conservadora? Né? Que se você fosse pego com a você virava fofoca, né? Vocês acham mesmo que era assim? Não, não era, gente. Né? Eu não vejo, tipo assim, ah, que a culpa, quem destruiu tudo foi os boomers. Não, eu não vejo dessa forma, não. Quem destruiu tudo, nem até a mesma geração X, né, os filhos dos boomers. O que eu vejo neles é o seguinte, o único erro é, muitos deles acreditaram, foi achar que liberar os filhos, né, seria algo melhor. Esse foi o erro deles. Entendeu? Mas eles vieram da criação de valores dos boomers. Quem começou a destruir, e vamos falar real, quem começou a destruir a nossa cultura não foi os boomers, nem a geração X, foi sim a entrada dessa cultura americanizada. né, da década de 60, 70, do iê-iê-iê, do Tropicália, do esquerdismo, como é que chama lá? Do Woodstock, dessa liberdade moral. Foi isso que estragou o povo. Não foi uma geração. Entendeu? E você pensa que meu avô, minha avó. Eu lembro, cara, quando assisti O Último Americano Virgem. Tem um filme que passou no SBT. E a gente tava assistindo à noite na casa do meu avô, porque minha mãe tinha saído pra com meu pai. E eu fiquei dormindo na casa do meu avô. Eu tava assistindo, eu devia ter uns 8 anos. Que tem lá uma cena, sei lá, cara, que insinua sexo, mas meu avô desligou a televisão na hora. Vocês não vão assistir isso aqui, não. Vem falar que a culpa é de boomer? É sério mesmo? Né? Culpa não, a culpa foi nossa. Quem destruiu essa porra toda foi a gente. Né? De querer assistir novelinha, de querer comprar as roupinhas que os atores usavam na televisão, de querer seguir modinha. Né? Meu avô era um cara super conservador. Então não vem não, não tem essa não. Os boomers não destruíram nada não, cara. Né? A culpa é nossa, a culpa é a degradação moral, cara. Tem a educação do pai, mas assim, tem uma parte de culpa da própria sociedade que se degradou, da própria geração que se degradou, porque ela foi avisada desde a infância. Que é o meu caso, eu sempre fui avisado do que é certo, do que é errado, do que não pode fazer. Entendeu? De como gastar dinheiro, de como qual é o certo para sua vida, que valores você tem que dar. Eu fui educado assim. Eu falo que tudo que eu fiz de errado na minha vida, e eu digo aqui de aprontar, né? Os meus pais e os meus avós sempre foram contra. Eles nunca aprovaram nada. Então, não é culpa deles. Tá, isso aí talvez é de uma geração. Quem culpa isso neles, talvez seja essa geração que é tão fraca, que não é capaz nem de admitir os próprios erros. Entendeu? Que é o que eu vejo, né? Eu percebo isso muito. Mas tem sim, é uma degradação que surgiu de dentro. Hoje eu mesmo vejo os valores que eu cultivava, assim, a importância a coisas que eu dava na juventude, que eu falava, meu, como que eu segui tal moda? Como que eu achava que isso era coisa, né? E nessa época, os meus avós, sim, falavam. Vou dar outro exemplo. Quando eu era moleque, corte de cabelo punk, né? Que arrepiar cabelo. Meu avô olhava aquilo e dava risada. Falava, corta esse cabelo direito, vai deixar esse cabelo crescer. Coisa de marica. Vai usar cabelo grande? Quem usa cabelo grande é mulher. Né? Ou vai botar a culpa no boomer? Aí você queria fazer. E aí vocês vão botar a culpa no boomer também. Então, meus amigos. Não. Vai ouvir essa música porcaria? Não sei, não olha a letra dessa música, coisa feia. Né? Hoje, essa geração de hoje, o próprio pai degrada o filho. Os próprios pais contribuem para degradar o filho. Vê uma moda, já quer meter o filho no meio. Quer pôr roupinha de moda no filho, cabelinho de moda no filho. Entendeu? Então é isso aí. Mas era assim, era outro mundo, o homem tinha assim benefícios. Né? A família era sinal de prosperidade, porque família grande, como eu disse, família grande era gente ajudando em casa, gente para cuidar do irmão, gente para ajudar na lida, gente para ajudar nas tarefas domésticas, mais capacidade de provisão. Fala, vou ter um galinheiro hoje. Ah, eu quero ter um curral. Pô, mas tem que cuidar do curral. Né? Eu quero ter. É porco, mas peraí, tem que ter braço para cuidar do porco. Eu quero ter uma horta. Tem gente que tem que ter braço. E você chegava num ponto, sim, que se você tivesse só você sozinho, você não daria conta. Né? Então você. Pô, agora ó, a gente já pode ter um chiqueirinho aqui para ter um porco, porque tem gente para cuidar. Havia esse pensamento, sim, cara. A gente já pode comer porco. Né? Tinha esse pensamento, sim, senhor. Então é isso, pessoal. Tinha assim, não caia nessa história de que a vida do homem sempre foi difícil. A vida humana sempre foi difícil, né? Agora, relativamente, você tinha assim uma autoridade, você tinha assim um. Você era tratado de uma maneira que nem se compara com o que é hoje, né? Quem fala isso é essa molecada aí que não nem conviveu com a turma velha. Mas quem eu vejo falando isso é mais essa molecada aí, menos de 30 anos. A gente que não faz a menor noção do que tá falando, né? Principalmente de cidade grande, eu vejo de capital, de Rio de Janeiro, nego do Rio de Janeiro, que nego de São Paulo, essa turma aí. Mas quem viveu no interior, que nem eu, porra. É que eu até minha infância eu tirava férias em cidade de 2 mil habitantes que não tinha nada, nada. Década de 80. Uma cidade de 2 mil habitantes na década de 80, você pode pôr hoje comparado com uma cidade que não dá nem para comparar, que talvez no sertão do Nordeste, porque até lá tem internet. Né? Mas era a cidade, você tinha a casa e o quintal, meu irmão, era só horta. É, galinheiro, coisa para cuidar dos bichos, tipo, tudo para ter em casa. Eu vi isso, né? Então é isso aí. Era outro mundo. Abraço a todos.